Então, cá estamos nós, boa noite. Deixa-me lá colocar aqui isto à maneira, que eu fico assim cabeçuda. Boa noite a todos vocês, com muito gosto. Mais uma vez aqui com esta gente maravilhosa. Posso estar aqui sempre a aparecer muitas notificações das pessoas todas que estão a entrar. E eu não sei como é que é desligar isto para não ouvirem a sessão. Está aqui muita gente a chegar e eu quero que vocês, como sempre, me digam: alô, alô, eu sou de Faro, eu sou de Extremadura, eu sou aqui do Alentejo. Vão-me dizendo qual a vossa terra, de onde é que vocês estão, porque eu estou a receber muitos convites para palestrar nas várias terras das pessoas que aqui estão. E até já recebi convite também da Madeira. E portanto, eu gostaria que vocês percebessem que para eu ir a todos esses lugares que me estão a convidar, preciso que falem na vossa terra, que vocês falem lá no, na Câmara para organizar a palestra. Depois é só entrar em contacto connosco que nós publicitamos e anunciamos que vamos fazer então a palestra. Está bem? Estou a receber muita gente a dizer-me para aqui, eu quero que venha aqui, mas eu preciso que vocês me ajudem a organizar. Bem, está a entrar tanta mensagem, fantástico, está a chegar muita gente. Opa! Isto está a chegar mesmo. Olha, bem, nós fizemos, eu anunciei Unidos pela Paz. Eu não sei se estão a ouvir este barulhinho de estar a entrar muitas notícias. Não sei como é que é de fazer para deixar de ouvir a sessão, mas está a entrar muitas ao mesmo tempo e eu não sei como é que é de tirar. Está a incomodar-vos. Se estiver, digam-me que alguém me há de ajudar a tirar aqui este som. Não sei é como. Muito bem. Então, nós fizemos uma live Unidos pela Paz, pelo Mundo, no nosso grupo. Não sei o que é que aconteceu. Nesse dia que fizemos a live, vejam só, que de repente, o Facebook não nos deixava fazer nada em direto. Houve um erro qualquer e não nos deixava fazer em direto. Portanto, às 9 horas estava eu preparadíssima para fazer a live com vocês todos e de repente eu começo a ter que me preparar para gravar porque não estavam a deixar fazer diretamente. E eu gravei e pronto, e foi como foi. Quem quiser ouvir, sei como é que é de fazer, Hugo, ajude-me lá, como é que eu faço para tirar este som que está aqui constantemente a tocar. Deve ser as pessoas a chegarem, mas eu nunca ouvi este som tão forte. Não sei se vocês ouvem aí. Não sei como é que é tirá-lo. Mas está aqui muita gente ao mesmo tempo a chegar e a deixarem as vossas mensagens. Muita gente de Coimbra, de. Olha, deixa-me ler. Está aqui muita gente. Guimarães, viva Guimarães! Gosto muito da terra de Guimarães. Gosto de Coimbra também. Tantas terras bonitas que são aqui. Depois dizem-me mensagens sempre muito bonitas, o qual eu agradeço e sou eternamente grata por estes carinhos que vocês me dão. Pronto, isto está aqui, prão, 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 prão. Está a entrar muita gente. Eu é que nunca tinha ouvido isto antes e hoje está assim. Hoje vamos falar aqui, é a nossa última live neste ciclo de lives, onde nós estamos a falar sobre. Vocês perguntam, eu respondo, e eu vou tentar responder o máximo que eu puder. Já tenho aqui o meu telemóvel aberto nas perguntinhas todas, que é para eu poder responder o máximo que eu conseguir. E eu vos sugerir que nós estamos num período complicado, acho que ainda não acabei, ando há muito tempo a dizer, há 2 anos esta parte, ando aqui há muito tempo a dizer que andamos numa fase complicada. Já começa a ser necessário descomplicar, porque estamos fartos de dizer sempre a mesma coisa. Estamos numa fase complicada, a pandemia, nananana, agora é uma guerra, agora são as catástrofes naturais que estão a acontecer, foi aqui ao deserto de Saara, é não sei o que mais, é uma cheia na Austrália, não sei o que mais. Nós estamos aqui a ser muito resilientes com tudo isto que nos está a acontecer e temos que mostrar este sorriso nos lábios e viver um dia de cada vez. Porque se começarmos sempre a ver as televisões com os noticiários, ouvir estas notícias loucas, eu acho que toda a gente vai ficar muito doente. Portanto, o conselho será, para mantermos a calma, fazermos o melhor que sabemos e vivermos um dia realmente cada vez, não é? Está aqui alguém a dizer-me Pacheco, Cristina, a dizer olá, boa noite da Suíça. Que bom estas terras boas. Isto trouxe realmente algo muito bom, que foi o facto de nós podermos estar aqui com esta pandemia, habituarmos a estar mais com a net. Ah, os jovens já estão muito habituados. Eu, da minha geração, e as pessoas da minha geração, se calhar não estávamos tanto. E eu agora estou tão habituada a falar com as pessoas do mundo que estou constantemente a falar com pessoas, ou seja, a fazer sessões online, ou seja, desta forma. Portanto, vamos lá às respostinhas, às perguntas, eu vou ler, e às respostas. Já sabem, se quiserem assistir à gravação de Unidos pela Paz, inscrevam-se no nosso grupo Começa a Viver Agora e vão lá todos os dias e façam essa meditação que vos vai fazer muito bem, porque, em primeiro lugar, é a nossa paz interior, é a nossa saúde, o nosso bem-estar e a meditação está feita para isso. E depois enviamos essa energia de amor para as pessoas todas do mundo e para aqueles corações gelados e que não têm bondade e que estão, como o caso que está acontecendo na Ucrânia, de uma única pessoa conseguir estar a ser tão cruel com um povo que é tão sacrificado e tão sofrido. Para eles todos, eu envio sempre, todos os dias, o meu amor nas minhas meditações e nas minhas orações. E para todas as pessoas que sofrem, obviamente. Vamos às perguntinhas, vamos lá. Ana Duarte, que é a primeira que me aparece aqui, diz: graças à sua clínica aprendi a cuidar de mim e a ver o processo terapêutico com outros olhos. A hipnoterapia, como diz, é uma viagem interna fantástica e foi o melhor que eu fiz por mim. Agradece aqui com sorrisos e depois diz: a minha pergunta é a seguinte: como é que podemos ajudar alguém com baixa de autoestima? E é isso que eu vou tentar responder. Eu só gostava mesmo era efetivamente tirar este som, mas não estou a conseguir hoje. O que é que está a acontecer aqui? Que estou aqui a ser interrompida constantemente com um som esquisito. Mas pronto, vou-me abstrair, porque vocês são muito mais importantes. Como é que podemos ajudar alguém com autoestima, a ter autoestima? Ora bem, as pessoas que têm baixa de autoestima, elas passaram por alguma situação na vida, ou talvez tiveram infâncias difíceis, complicadas, e não aprenderam a ter reforços positivos, não souberam olhar para dentro, não souberam cuidar de si, estiveram sempre, talvez pela educação que tiveram, talvez por algumas dificuldades que tiveram, talvez por alguns traumas que passaram, e não aprenderam a gostarem delas próprias. E isto é um processo que as pessoas precisam de aprender a fazer. Se não for aos 5, aos 4, aos 10, aos 15, há de ser com a idade que tem. E estamos sempre a tempo para começarmos a gostar de nós. Aqui a Ana Duarte pergunta é: como é que podemos ajudar? Às vezes, quando nós vivemos com alguém que tem baixa de autoestima, por muito santos da casa não fazem milagres, nunca ouviram dizer isso. E é verdade. Às vezes há pessoas que dão conselhos aos seus, aos filhos, aos irmãos, ao marido, e essa ajuda parece que nunca é bem-vinda, ou então parece que não acatam aquilo que os próximos, mais próximos, que tanto gostam e que dão conselhos e não ouvem. O melhor que nós podemos fazer para quem tem baixa de autoestima é dizermos: eu estou aqui contigo e estou aqui para te ajudar. Mas não é, e quero alertar aqui isto. Não é dizer-nos que vamos ajudar alguém e estamos sempre a fazer as vontades dessa pessoa e ela tem um ganho secundário porque vai se queixando e eu não sou bonita, eu não sou bonito, ninguém gosta de mim, a mim toda a gente me critica. As pessoas têm baixa de autoestima, têm tendência para fazer isso. E então nós precisamos não dar esse apoio, porque esse apoio não é bom, porque a pessoa fica habituada a queixar-se. O que nós podemos dizer é: eu posso te ajudar naquilo que eu sei e dar-te os meus conselhos daquilo que eu sei e estou aqui para ti. Mas se calhar tu precisas de aprender com alguém que seja mais especialista. E se calhar quem não tem autoestima é porque passou por alguma coisa. Eu acredito que todos nós já passamos por alguma coisa na vida que nos machucou. E as pessoas que têm baixa autoestima passaram com certeza por alguma coisa complicada. Dê o conselho para procurar, para fazer formações, para fazer retiros, para fazer uma psicoterapia, uma terapia complementar, mas que seja, que se permita ser ajudado. É esse o conselho melhor que pode dar. E está presente para essa pessoa, dá-lhe carinho, dá-lhe atenção, não é fazer-lhe todas as vontades, mas é dar-lhe carinho, escutá-la, ouvi-la, não é? E abraçá-la quando é necessário, fazê-la sentir-se especial. As pessoas que não têm autoestima nunca ouviram elogios com fartura. Elogia-se a pessoa, mas nada que seja em exagero. O extremamente necessário, mas não que seja em exagero. Acho que isso será bastante agradável e bom. Estamos aqui a ter isto que não sai. Oh, Hugo, ajude-me lá, como é que eu posso tirar esta sessão que me está a desconcentrar? Não sei como é que faço, mas isto hoje está assim. Muito bem, temos, espero que tenha ajudado. Vamos a outra. Adília Santos. Boa noite, doutora Rosa. Descobri-la foi uma bênção. Muito obrigada, Adília. Acho que um dia, se eu estiver consigo, também direi o mesmo. Já fiz clínica com uma das suas doutoras que adorei. A sua voz transmite uma grande paz. Adoro as suas lives, que acompanho sempre. Esta senhora não me está a pedir uma opinião, está-me só a agradecer. Muita saúde e sorte, diz-me ela, para mim, para continuar, porque nós precisamos. Gratidão. Muito obrigada, minha querida, por este carinho. A Soraya Romão. Está-me a perguntar quando é que eu abro uma clínica no Algarve. Eu podia abrir já nesta altura e ao longo dos anos que trabalho, várias clínicas. Mas sabem, eu sou única, sou só eu. Tenho muitos colaboradores comigo, tenho bons profissionais nas minhas clínicas, mas eu preciso de andar de clínica em clínica para dar também o apoio necessário. E se eu tiver muitas plebeias fora, e eu não terei nem idade, nem saúde. Idade, eu sou muito jovem, mas saúde para andar de tantos lados. E eu ando a equacionar, vamos deixar passar esta guerra, equacionar, abrir nos sítios que eu acho que poderão ser mais centrais para poder chamar e ajudarmos o melhor que pudermos as pessoas que necessitam. Quem sabe no Algarve, porque eu fui a Castro Marim, adorei estar lá, foi delicioso. E gosto muito do Algarve. Quem sabe, minha querida? Temos aqui a Paula Malheiro também a dar um carinho. Eu não vou ler todos estes comentários, senão não consigo responder. Aqui pessoas a dizerem que já têm o meu livro. Então, a Cidália Gomes, deixa ver se. A Cidália está a dizer: Olá, boa noite, doutora Rosa, adoro ouvir a sua voz, transmite paz e tranquilidade. Costumava vê-la no programa da Fátima Lopes, ficava fascinada a ouvi-la, a sua voz fazia-me tão bem. E está aqui a minha voz para si na mesma, não é? Eu sofro de depressão há 12 anos, e já pensei muitas vezes em marcar consulta, porque penso que se calhar este mal vem de trás, se calhar preciso ir lá atrás para me redescobrir. Estou farta de tomar tanta medicação e de vez em quando vou ao fundo, depois devagarinho levanto-me. Ando uns tempos bem, se tenho alguma preocupação volto a cair. Pois é, minha querida, aqui está uma pergunta, minha querida Cidália. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, sem dúvida, quando nós temos depressão, eu felizmente nunca tive uma depressão à séria, já fiquei triste, já passei por muitos momentos de tristeza, mas depressão felizmente nunca passei, mas sei dar o valor, porque já ouvi muitos testemunhos de pessoas que me procuram. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, ninguém se trata sozinho. Chega uma hora na nossa vida que nós precisamos de uma bengala e não tem mal nenhum pedirmos ajuda, não tem mal nenhum nós andarmos a pedir a alguém, a um médico, a um psicoterapeuta, a um terapeuta, pedirmos ajuda. É bom senso fazer isso. E uma depressão, já percebi que está medicada, mas a medicação é essencial porque nós precisamos de nos medicarmos quando não estamos bem e que quando estamos com o nosso cérebro descompensado. E as depressões não é brincadeira, é uma perturbação, é sério e precisa de tratamento, não é invenção da cabeça da pessoa. E a pessoa se anda muito triste, sem vontade de fazer nada, sem motivação, não é brincadeira, não é preguiça, é mesmo uma doença, é uma perturbação. Por isso, já foi ao médico, mas o médico passou-lhe medicamentos para tentar equilibrar todas essas substâncias químicas que o nosso cérebro produz e quando estamos deprimidos ou com outra perturbação, não produz tão bem. Então o médico tenta compensar com o fármaco, psicofármaco, mas não chega. Realmente é necessário, alguma vez na nossa vida, nós pararmos e dizermos assim: chegou a minha vez de eu cuidar de mim e, portanto, se calhar eu preciso fazer um trabalho interior. Onde eu faço a minha própria viagem interna, onde eu vou saber onde está aquela situação cabeluda, difícil, que eu ando ali a massacrar-me com aquilo. E se calhar eu preciso mesmo de um profissional que me dê a bengala, o profissional é a bengala, e que me ajude e que eu possa libertar aquela emoção recalcada, que é assim que nós chamamos, aquele recalcamento que está ali, aliviar aquela ferida. Nós, com a hipnoterapia, no meu caso, eu gosto de fazer técnicas, nomeadamente a regressão na idade, porque ajuda a pessoa a ir lá atrás, resolver. E há muitas técnicas neste trabalho com a hipnoterapia que nós fazemos. Há muitas técnicas que ajudam a pessoa a libertar a dor que está associada à ferida. Muitas vezes o que alivia é perceber aquele sentido, o que é que está ali, porque é que eu sofro. Quando nós compreendemos o que nos está a magoar, nós normalmente libertamos-nos. E depois, obviamente, as técnicas ajudam, porque vão lá levar alguns reforços positivos para compensar e ver a vida com outros olhos, com outra capacidade. A terapia tem, por outro lado, uma forma de ajudar o paciente com a psicoeducação, a vermos a vida de outra forma, com ferramentas, com estratégias que nós damos aos pacientes para que eles possam se equilibrar e se apoiar. É óbvio que não fazemos nada sozinhos, é necessário que o paciente também se entregue e que também possa querer muito ser ajudado, porque nós não estamos dentro da cabeça do paciente e nós não vamos para casa com os pacientes, está bem? Então vá, é isso. Peça ajuda, se calhar está na hora de dizer assim: vou dar um miminho a mim mesma. E não vejam a terapia como. Há pessoas que veem a terapia e tipo: ah, vou fazer umas sessões e pronto, isto passa. Não, queridos. A terapia é um processo em que nós nos permitirmos a termos o nosso cuidado, a olharmos para dentro, a mimarmos-nos, a conhecermos-nos. Eu já vos falei nas outras lives do autoconhecimento. E a terapia permite isso, fazer autoconhecimento é termos conhecimento da nossa própria experiência, daquilo que nos magoa, daquilo que nós não gostamos, daquilo como é que nós podemos mudar a forma de ver as situações, porque quanto mais sábios ficamos, com mais capacidades temos, e a terapia faz isso, ajuda-nos a ter mais capacidade de ver e sentir as situações, então nós também relevamos com mais facilidade. Nós relativizamos com muito mais facilidade, mas precisamos de ter esse carinho com a nossa própria pessoa, de nos permitirmos, e essa é a palavra-chave, permitirmos a ir cá dentro, isto é um pleonasmo, a irmos entrar cá dentro, e reforço o pleonasmo, para podermos dar o mimo que só nós, quem vive todos os dias com a mesma pessoa que somos nós, é que podemos saber socorrer, é que podemos mimar. Não podemos estar eternamente à espera que sejam os outros a fazer isso por nós. Então chega uma hora na nossa vida que nós precisamos saber parar e dizer: vou cuidar de mim. E vamos falar com alguém, vamos desabafar, e depois o profissional de saúde ou o técnico da terapia vai aplicar técnicas, vai ajudar a relativizar e a trabalhar aquelas emoções que estão mal resolvidas. Ok? Então. Acho que sim, que faz bem em pensar fazer marcar uma consulta. Eu não consigo atender toda a gente, mas tenho excelentes profissionais, caso queira fazer connosco, e nós temos excelentes profissionais que sabem fazer muito bem o protocolo da hipnoterapia que eu utilizo, está bem? Quem quiser consulta de psicologia convencional, tem consulta de psicologia convencional. Quem quiser ter hipnoterapia, também os profissionais, que são profissionais de saúde, sabem utilizar essas técnicas, ok? Então, temos aqui muita gente mesmo. Boa tarde, doutora Rosa Bastos, diz a Fátima Borges. É possível tratar síndrome de Asperger com hipnoterapia? Há autismo. Asperger é um tipo mais leve de autismo. O Asperger, há técnicas que são mais apropriadas para trabalhar com as pessoas que têm síndrome de Asperger. Mas a hipnose clínica ajuda, porque se houver questões emocionais que a pessoa que tem problema, a perturbação ou o síndrome de Asperger, como quiserem chamar, se ela tiver ansiedade, as pessoas com síndrome de Asperger são inteligentes. Portanto, não vejo porque não possamos ajudar, porque se a pessoa tiver muitos níveis de ansiedade, e muitas vezes tem, a maior parte das vezes tem, nós podemos ajudá-las a trabalhar os seus medos ao ritmo de cada um. Por isso é que esta terapia se chama terapia sob medida. Sim, pode ajudar. Se vocês perguntarem, mas tem cura? Cura, equilibra, ajuda a equilibrar. A pessoa, uma coisa é ter síndrome de Asperger, outra coisa é ter ansiedade que prejudica mais a pessoa que tenha este síndrome. Portanto, se tiver ansiedade, se tiver medos, se ficar triste, se ficar depressivo, Então, a hipnoterapia pode ajudar, obviamente, acompanhado, obviamente, com o seu psiquiatra para trabalhar uma questão, e a psicoterapia ou a terapia com a hipnose também ajuda e tem dado resultados. A Maria José Mafra diz: obrigada do coração, doutora Rosa Bastos, pelas suas lives. Muito obrigada eu. E depois dá-me um miminho a dizer que eu sou maravilhosa. Muito obrigada. Está com uma terapeuta minha, com a doutora Karina Leiria, mas gostava que falasse um pouquinho sobre o tema ultrapassar lutos patológicos, tão difíceis quanto os meus. Este é o meu enorme problema há mais de 8 anos. Minha querida, os lutos, eu agora, este é o fim, esta é a última live das 5 lives perguntas e respostas. Obviamente vou preparar o um novo ciclo de lives. E eu penso que estas lives foram muito úteis porque me deram a perceber quais as dificuldades desse lado. E às vezes com as perguntas e eu a tentar-vos responder, é que nós temos a noção das dificuldades desse lado das pessoas que estão em casa e as preocupações que têm. E estas lives deu para perceber muito bem isso. E então eu irei fazer novas lives com temas daqueles que vocês me perguntam aqui. Os lutos é um belíssimo tema para se falar porque realmente traz muitos problemas de saúde quando não resolvidos. Dá para deprimir, dá para ficar ansioso, dá para perder a autoestima, enfim, fica-se preso no passado. E as perdas são um dos problemas que mais procuram ajuda nos consultórios. O luto torna-se patológico quando nós não deixamos ir. Há um tempo. Nós, quando perdemos alguém, ou perdemos, o luto não é só quando se perde pessoas, quando se perde um emprego, gostávamos muito, quando nos separamos, um divórcio. Há um tempo para o luto. Mas tudo o que passa de um ano e pouco, começa a ser patológico. Então, nós dizemos assim: mas eu vou esquecer a pessoa que partiu? Não, não. A terapia para trabalhar o luto não é para a pessoa esquecer, é para libertar a dor. E se acreditarmos que quem partiu também precisa de evoluir, quem acredita nisso, eu acredito, mas se não acreditarem, ó, é a minha opinião, ok? Eu acredito que quem parte precisa de evoluir, precisa de ir em paz. E nós, com amor, e só quem tem realmente amor, é que consegue fazer isso. Chega uma hora que nós precisamos de deixar esses entes queridos que partiram mais cedo e que já não estão cá, e que possam ir em paz. E então é esse trabalho que é feito em consultório. Sozinhos às vezes não conseguimos fazer, porque há várias fases de luto. Eu já falei aqui várias vezes, forem para trás noutras lives, tem a explicação de luto. Poderei voltar a falar sobre isso e terei uma live só para falar de cada tema, que dá mais tempo, não é? Mas eu gostaria que percebesse isto, minha querida. Deixa-me ver o seu nome, Maria José Mafra. Eu gostaria que percebesse. Chega uma hora que nós precisamos mesmo de o amor ser mais forte e desapegar e deixar ir. Não para esquecer, como disse há pouco, mas para deixar ir, para nós vivermos a nossa vida, continuarmos a ver a nossa vida. E a pessoa que partiu, ela não morre, muda de lugar. Vamos entender assim que é mais doce e é mais macio para o nosso coração. Elas mudam de lugar. E não só, eu sempre acho que só morre quem nós realmente esquecemos, não é? Aí morre mesmo, até pode estar viva, mas se a gente puser essa pessoa de lado, ela já morreu para nós. Mas quem nós amamos, ela tem um lugar vivo, sempre muito vivo no nosso coração. E é no consultório, em segurança, em conforto, com toda a estabilidade necessária, que vai fazer essa técnica, que é despedidas do ente querido e trabalhar o desapego e deixar ir. E isso é um processo terapêutico que precisa de fazer. Mas é muito importante que a minha menina perceba que chegou o momento destes 8 anos, a esta parte, o que tanto perdeu destes últimos 8 anos, que diz aqui, se calhar, eu não sei a sua história, perdeu muitas pessoas, de fazer um entendimento e abrir mão, sabe? Deixar voar, deixar ir. E depois tudo flui. Mas é preciso o tempo terapêutico e o tempo que nós, cada um, à sua maneira, precisa. Está bem? Mas é necessário ser ajudado para trabalhar lutos patológicos. Faça isso, minha querida. Continue e deixe-se agora ser ajudada. E prometo que nas próximas lives eu falarei com mais tempo sobre, porque tenho pouco tempo para fazer a meditação e responder aprofundadamente sobre cada tema. Mas precisa de abrir mão. Eu sei que não é fácil quando nós amamos muito e aquela pessoa era tão especial para nós. Mas as pessoas seguem os seus caminhos, mesmo quem parte por morte. Nós precisamos de fazer a aceitação e desejar muito amor a essa pessoa e mantê-la no nosso coração, mas sem aprender. Ok? Espero que tenha ajudado nesta breve explicação. Muita gente a dizer que gosta das lives, muito obrigada. Tenho aqui a Sónia Domingues, que diz: Olá, doutora Rosa, tenho agorafobia, não percebo como é que isto me aconteceu, mas quero muito superar. Vejo todas as lives, a doutora, e pratico o que a doutora diz e fico bem na altura. Mas depois acontecem uns ataques de pânico, peço a sua ajuda. Obrigada. Ora bem, eu quero que vocês entendam que eu aqui não faço terapia. Quer dizer, se calhar muita gente diz que ficou muito bem só com as meditações e com as explicações que eu dou aqui. Mas aqui não está num consultório, num gabinete, com toda a calma, com a confidencialidade, em que me podem contar absolutamente tudo. E eu também compreendo a história toda e trabalhar de princípio a fim, não é? Com as técnicas que eu uso. Para isso existe a confidencialidade e um lugar certo para se fazer terapia. Aqui eu faço umas meditações para ajudar o máximo que eu posso em geral. E há muitas pessoas que até melhoram. Mas quem já estiver muito mal com um problema e uma agorafobia é uma perturbação dentro dos quadros da ansiedade. E já tem aqui, há a agorafobia com pânico e sem pânico. A sua já é a agorafobia com pânico. E eu até escrevi aqui, para ter uma ideia. A agorafobia é o medo e a ansiedade, sendo que o medo real e o medo irreal, que já falámos noutras lives, de ficar em situações ou locais sem forma de escapar, sem escapatória, não é? E que a pessoa sente que pode acontecer alguma coisa. Sabe isso tão bem, estou a explicar para os outros, mas você passa por isso, sabe o que eu estou a dizer. Ou então, se está em algum lugar que não esteja disponível alguém que a possa ajudar quando tem uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico. E nós sabemos, eu também nunca tive um ataque de pânico, felizmente, mas sei que é muito doloroso e quem passa por isso é como se de repente o mundo acabasse e enlouquecesse, o ar não entra, falta de ar, uma hiperventilação e a pessoa fica com sintomas horríveis durante 5 a 8 minutos, que parece uma eternidade. Mas não é uma eternidade e ninguém morre por isso, o que é muito desconfortável. E há pessoas que têm várias vezes por semana estas crises de ansiedade, o que é muito doloroso. Portanto, há tratamento em primeiro lugar, fique tranquila. Mas quando se tem perturbação da agorafobia, e em caso já terá ataques de pânico, já não vai se calhar sozinho. Porque uma coisa é quando a pessoa tem ansiedade, faz estas lives, vai fazendo algumas estratégias, lê o livro e tem lá muitas estratégias para fazer, ainda não está com ataques de pânico. E se calhar com ataques de pânico, mas não com esta assiduidade muitas vezes. Agora reparem, se você tem ataques de pânico, tem uma perturbação da ansiedade, nomeadamente da agorafobia, precisa de começar a tratar. E começar a tratar antes que isto comece a agudizar. Em primeiro lugar, quando se tem pânico, por muito eu não gosto de medicamentos, mas sei que eles são necessários. Pronto, senão que mal seria de nós quando estamos com uma infecção se não tivéssemos um antibiótico? Ou quando temos uma dor daquelas dores muito fortes se não tivéssemos um analgésico? Portanto, é importante. Também os fármacos para a cabeça são necessários, são para o resto do corpo, para os psicofármacos também são necessários. E felizmente estamos no século XXI e que eles existem. Agora, não é para abusar e andar a vida inteira a tomá-los, a não ser que seja alguma questão que há pessoas que têm diabetes, têm que tomar sempre, não é? E não é da cabeça. Há pessoas que sofrem de coração, precisam tomar um comprimidinho todos os dias. E na cabeça também há certas doenças, nós chamamos da cabeça, chamam-se perturbações ou distúrbios, que também precisam de tomar uma dose pequenininha para toda a vida, mas não são muitas. Agora, há outras que, pelo facto das pessoas não tratarem, vão até à última e quando vão tratar, o médico já tem que dar uma dose um pouco maior. Se a pessoa fosse, na altura que começa a sentir os primeiros sintomas, fazer uma psicoterapiazinha ou uma terapia, para ficar bem, provavelmente nunca iria precisar tomar o medicamento. Mas quando vão na fase da remediação. Vão remediar. E remediar já está instalada a perturbação e aí o médico tem mesmo que prescrever. E ainda bem, porque senão a pessoa não consegue, demora muito tempo. Temos pessoas que estão fartas de tomar medicação, quando chegam aos nossos gabinetes dizem: eu não quero, quero fazer a hipnoterapia porque eu não quero tomar fármaco. Estou farta e não faz nada. Não faz nada porque a pessoa não fez psicoterapia nenhuma, não fez terapia nenhuma e, conclusão, só tomou medicamento, só trabalhou o sintoma. E o cérebro habituou-se àquele medicamento e depois o médico, como não fez terapia, ou psicoterapia, não fez nada. O que acontece é que o cérebro vai precisar de uma dosezinha maior e depois maior e depois maior. É preciso compreender o que está na base. E a minha querida diz assim: eu não sei, a Sónia Domingues diz assim, eu não sei o que é que me aconteceu. Oh Sónia, as perturbações da ansiedade estão todas elas baseadas, não sei, não quer dizer que seja tudo assim, mas a grande parte está baseado, fundamentado, em falta de proteção. E por algum motivo na sua vida que pode lhe ter escapado, porque nós habituámos-nos ao nosso dia-a-dia e às vezes andamos acelerados e nem damos conta. Você pode ter dado mais do que a conta. Você pode ter feito alguma vez na sua vida algo mais do que aquilo que o seu corpo e a sua cabeça conseguia fazer. Enche Deus. Há pessoas que entram em burnout, quando é profissionalmente, e há outras que têm esgotamentos e outras têm grandes crises e problemas de ansiedade. Sempre que fazemos mais do que a conta, mais do que aquilo que é possível para a nossa pessoa, a fatura vem aí. E às vezes é cara. Por isso, houve algum momento na sua vida que passou por algum nível grande de stress, que a preocupou muito? E quando estas questões vêm, quando nós falamos com os pacientes e ouvimos as histórias, que nós chamamos de anamnese, nós ouvimos as histórias, nós percebemos que houve alguma situação e apanhamos essa situação e compreendemos-la e depois devolvemos ao paciente. Quando eu trabalho com a hipnoterapia, que é com isso que eu trabalho, eu sempre tento compreender onde está o elo de ligação, onde tudo começou. E está aqui a Sónia a dizer: verdade, entrei em burnout em 2017. É isso. Às vezes nós passamos por um divórcio muito complicado. E esgotamos mais porque estamos mais atentos a todas as frentes, são muitas frentes. Agora de repente tem que dividir a casa, agora estão os bens, agora os filhos que não aceita o pai, não sei quê, que não paga o tanto para ajudar os filhos, ou vice-versa, a mulher não deixa o pai ver os filhos. Isto leva a que a pessoa fique num estado muito mais acelerado, ou seja, entra num síndrome de pensamento acelerado, ou seja, síndrome é um conjunto de sintomas associados a muitos pensamentos ao mesmo tempo, onde a pessoa não tem o devido descanso. E quando não temos o devido descanso, minha gente, vai haver consequências. E então, as pessoas, eu vou dar um exemplo quanto à agorafobia. Estou-me a lembrar agora de um caso. São muitas as pessoas que têm medo das autoestradas porque não sentem escapatória para sair de repente se sentirem mal. Há muitas pessoas que têm medo das pontes, porque também sentem que nas pontes que não têm saída imediata e que pode lhes dar um ataque de pânico, não têm como ser ajudadas. Isto é tudo pensamento, imaginação que as pessoas ansiosas têm, uma imaginação muito fértil. E então criam um medo irreal. E depois o cérebro, como é muito inteligente, vai trazer todas as condições para que realmente se efetue e aconteça aquele medo que a pessoa tem. Porque ela, ao cismar e ao pensar e ao dizer: vou fazer, vou ficar mal, vou me sentir mal, vai-me faltar o ar, vai-me acontecer alguma coisa, ao dizer isto constantemente, o seu cérebro é muito inteligente, vai arranjar todas as condições para que seja congruente o seu pensamento com aquilo que está a imaginar e vai-lhe trazer essa condição. É por isso que, se nas consultas e nas terapias e nas leituras dos livros que falam sobre estes temas, que explica como é que se pode contrariar. Eu, no meu livro, tenho muitos casos, muitas perguntas que vocês me colocam, estão lá muitas respostas, porque eram cartas que eu respondia a pacientes e que eu coloquei no livro com o nome falso, mas coloquei no livro perguntas que as pessoas me faziam e me mandavam mails e eu respondia. E eu coloquei no livro. Portanto, muitas perguntas podem ser satisfeitas. Se vocês lerem, se forem ao livro ler. O que eu lhe queria dizer assim, minha querida Sónia, é que quando o nosso cérebro tem uma situação, eu estou-me a lembrar de um caso de uma paciente que morava na Margem Sul e quando tinha que vir para Lisboa para trabalhar, ela vinha todos os dias para ali. Só que ela passou por uma fase muito complicada da vida dela, que foi uma separação. E teve muitos contratempos, foi muito complicada com o marido, a situação dos filhos, foi muito complicado. Ela começou a dormir mal, a não ter noites de descanso, ia para a cama sempre com muitas preocupações. E o que é que acontece com esta senhora? Ela teve um dia que o pai não lhe entregou os filhos, E ela foi ter que ir à polícia, e enervou-se muito, e ficou com uma crise grande de ansiedade. No dia seguinte, quando ela foi para passar a ponte, ela ia com aquilo tudo na cabeça, porque ainda estava do dia anterior, ainda estava aquilo tudo, e ela mandava-lhe mensagens, aquela coisa toda. E ela entrou num estado acelerado. E quando chegou à ponte, deu-lhe um ataque de pânico. E ela sentiu: eu não posso sair daqui, eu vou-me sentir mal, as portas não abrem, nem conseguia abrir a porta, estava sozinha, não conseguia a porta abrir, ela com a pressa e com a felicidade, com aquela agitação toda e com aquele medo, não conseguiu abrir a porta. O cérebro gravou aquelas sensações dentro dela, o coração a bater de força, o pensamento acelerado, gravou o coração a bater, gravou todos os sons à volta e criou algo enorme e memorizou aquilo. E ficou ali um programinha. A partir dali, eu não sei se a Sónia passou por alguma coisa destas, mas alguma coisa há de ter passado, porque a sua mente e o seu cérebro não são doidos, não lhe arranjariam isto assim, duas por três. Passou por alguma situação complicada, não deu se calhar a importância àquilo, passou por cima e agora está a vir aqui o problema. Essa senhora aconteceu-lhe isso. Conclusão: a partir dali, como teve um ataque de pânico, ficou muito mal, sentiu-se muito mal, ela nunca mais quis passar pela ponte. Então andava, só que na margem sul ela tinha que vir pela ponte, não é? E não tinha que vir com uma pessoa com ela no carro, e o marido tinha que a trazer, e se, mesmo assim com o marido ela tinha medo, desculpa, não era o marido, estou a dizer disparado, que ela estava-se a separar, porque eu tenho outros casos que também são a mesma coisa. Tinha que vir com uma amiga, ou com a mãe, ou com algum familiar, tinha que vir com ela, quer dizer, era preciso ter pessoas disponíveis para vir sempre com ela. E assim foi durante muito tempo, até que ficou desempregada, porque não conseguia manter aquela situação. Ficou desempregada, depois ficou deprimida porque ficou desempregada e com os ataques de ansiedade na mesma. O que foi preciso fazer? Porque foi fazer, portanto, ela fez um trabalho com a hipnoterapia e o que nós fizemos, o que eu fiz na altura, foi levá-la àquela situação e tentar desprogramar aquilo. E como? Eu não vou falar aqui da técnica, que vocês não são especialistas, nem têm que perceber isto dessa forma, mas vou tentar explicar o que é que eu fiz com a senhora. Eu primeiro coloquei-a no estado de paz e tranquilidade. E o cérebro sentiu isso, porque sempre que nós estamos tranquilos, sereninhos, as nossas células ficam também serenas e todo o nosso organismo, se o nosso organismo está. Se nós ficarmos relaxados, calmos, o nosso organismo fica calmo, sereno e nós sentimos que está tudo bem. Ora, se eu a coloquei num estado de transe, onde ela conseguiu sentir-se calma, tranquila, e depois olhar para aquela situação de longe, dissociada, e ela compreendesse que afinal não estava ali o grande problema, distanciei-a, viu com outras lentes. Para além disso, o cérebro dela percebeu que não havia congruência. Ou seja, afinal de contas, ela estava num estado de calma a ver algo que seria complicado. E que não foi complicado, porque a partir do momento que está calma, consegue ver as coisas de outra forma. Ela levou uma nova informação para aquele momento. E ao levar uma nova informação, me cria uma nova memória. E nós chamamos a isso, ancoramos com uma nova memória e fica lá programado. Obviamente que não é só com uma sessão, são várias sessões, até que a pessoa depois vai fazendo outras técnicas, vamos trabalhando com outras técnicas, também dentro da hipnoterapia, que é o meu caso, e a pessoa vai ficando muito mais serena na vida, pois vamos dando técnicas e estratégias para a pessoa saber lidar com as coisas da vida, com as situações da vida. E ela vai sabendo relativizar mais as situações e vai deixando de fazer evitamentos. Começa a ser acompanhada ir outra vez à ponte, depois vai um bocadinho mais, até que vai dessensibilizando e normalmente é ultrapassado. Na primeira fase do tratamento é acompanhado com fármaco e a psicoterapia ou a hipnoterapia neste caso, e depois lentamente vai ficando bem, vai ao médico e o médico faz o desmame e já não precisa da medicação. Mas o ideal, e eu quero que todos em casa percebam que o ideal é quando sentem que estão com sintomas de ansiedade fora do controle, não deixem que agrave, e não fica uma vida inteira só tomar o fármaco. Vão cuidar da terapia que seja mais adequada para vocês, mas vão cuidar logo disso, para não ficar agudizado. O que pode fazer neste momento é fazer vários relaxamentos, se não quiser pedir ajuda e não quiser tratar e pedir ajuda, que eu acho que é o mais sensato, mas pelo menos faça meditações, faça relaxamentos. Existem montanhas de coisas dessas hoje em dia no YouTube. Eu também tenho muitas no meu canal do YouTube, mas existem outras. E que pode ir ouvindo, aprender a relativizar e dizer um dia de cada vez. Se for assistir a algumas lives que já fiz, muitas para trás, desde 2020 para cá, desde o princípio da pandemia, vai ouvir muitos conselhos que eu já dei a este propósito. Então, vai fazendo isso com a sua calminha, com a sua tranquilidade e dizer um dia de cada vez: eu vou viver o agora. E eu disse uma vez numa live há muito tempo que as pessoas que têm este tipo de perturbações, estes distúrbios da ansiedade, usam muito os ses. Aí, se eu vou para outro estado e me dá o pânico, o que é que vai ser de mim? E se eu vou para ali, o que é que vai acontecer? E se? Todas as vezes que diz a palavra se, o seu cérebro, que é extremamente inteligente, é o seu maior amigo, mas também é idiota, se for preciso, vai-lhe arranjar tudo para ser realmente congruente com aquilo que você está a pensar. Já falámos nisso. Então, troque o se por quando. A palavra se, troque-a por quando. Quando eu lá chegar, logo se há de ver. É um momento de cada vez, é uma coisa de cada vez. As pessoas muito ansiosas querem fazer tudo muito depressa e estão sempre lá na frente para querer resolver, estão sempre lá na frente a ter medo de tudo. Vivem no futuro, por amor de Deus. É uma coisa de cada vez. Está bem? Então é isso que eu aconselho para já. Contrariar esses pensamentos, aprender a fazer muitos relaxamentos, ter um hobby para si, aprender a fazer faça meditação, que é muito bom para a saúde, diminuir a frequência acelerada do seu organismo, mandar paz, dizer que se ama, como a gente tem feito aqui. E depois, realmente estas coisas não passam. Vai precisar mesmo da ajuda de um profissional de saúde para não deixar que isto aconteça por muito tempo, porque se calhar faz algumas consultitas e fica logo bem e não deixar isto agudizar, está bem, minha querida? Mas faça isso e tenha um hobby que a faça sentir feliz e comece a pensar um pouquinho mais em si, dizendo-se todos os dias ao espelho: eu gosto tanto de ti e eu estou aqui para ti e vou-te cuidar. Diga de si para si mesma, está bem? Um beijinho. Demorei um bocadinho porque há muito mais gente com este problema e tenho que me despachar porque tenho que fazer agora a meditação. Eu tenho aqui uma rosinha, oh minha querida Rosa, não é Rosinha, é Rosinda, Rosinda Alves Martins, que diz assim: boa noite, doutora. A minha pergunta é esta: o que há comigo que ninguém gosta de mim? Oh meu amor, está com problemas de autoestima? Está a ver? O que é que a leva a pensar que ninguém gosta de si? Já sei o que vai dizer. Porque isto aconteceu-me, porque isto aconteceu-me, porque eu vou para ali, tratam-me mal, eu digo qualquer coisa, ninguém me compreende, eu tenho um namoro, ou um marido, ou um namorado, ou não sei quem, isto faz-me, começam-me a criticar imenso. Parece que ninguém gosta de mim. Não, querida. Não é isso. Sabe quem é que não gosta verdadeiramente de si? A Rosinda é que não gosta de si. E como está sempre à espera da opinião dos outros, e pensa às vezes que não está à espera da opinião dos outros, e quando se quer impor, diz qualquer coisa e os outros caem em cima, porque você não está habituada a ter segurança e confiança. E tem esse medo. E então, sem querer e sem se aperceber, os outros sentem. Os outros são danados, sentem as nossas fraquezas todas. Então, aprender a ter segurança, aprender a ter confiança é fundamental. E é isso que precisa de aprender, é fazer um trabalhinho interior, quer seja aqui, como nós vamos fazendo por aqui. Quem sabe um dia destes vamos programar aí uns pequenos workshops acessíveis para vocês poderem trabalhar estas técnicas que tanto falamos aqui, mas depois não as exercitam e precisam ser exercitadas. Portanto, precisam treinar e fazer, senão não dá nada. A conversa é bonita, mas se não se treinar, muito obrigada. Eu posso dizer aqui uma receita maravilhosa de um bolo, mas se nunca o fizermos, nunca sabemos se ele é bom ou não. Portanto, às vezes precisamos treinar essas técnicas. E eu acho que é isso mesmo. Há muita oferta hoje em dia, graças a Deus, quer seja pela internet, seja pessoalmente. Eu sempre acho que os cursos são os melhores, são os pessoalmente, mas quando não há pessoalmente, por causa da pandemia, olha, fizemos pelo online. Há muita oferta hoje em dia de formação e a trabalhar a gostar de si, a trabalhar a gostar da sua pessoa, para que nunca diga que ninguém gosta de si. Eu gostei muito porque houve alguém que lhe respondeu, que lhe disse assim, que foi a sua querida comadre, que lhe disse assim: Como assim? Há muita gente que gosta de ti, eu sou uma delas. Gosto muito de ter como comadre e amiga desde 1977. Ora, minha querida Pior Rodrigues, para si um beijinho muito grande. Então, isso é uma crença. E quando for trabalhar isto, vai perceber que vai ter que trabalhar esta crença limitante que a faz sentir-se sempre mal, porque acha que ninguém é muita gente. Está-me a querer dizer que o senhor da mercearia, que o senhor ou a senhora que passa na rua não gosta de si? Está-me a querer dizer que as pessoas todas do mundo não gostam de si? Não, pois não. Só duas ou três que você acha que não gosta de si. Duas ou três não é ninguém. Ninguém é muita gente. Vamos lá trabalhar isso, meu amor, que há muita gente que gosta de si. Eu gosto de si, não a conheço, mas eu gosto de si. Está bem? Então vamos lá. Depois temos aqui alguém a dizer que gostam da minha meiguice. Nunca me viram com tal. Estava aqui. Aqui uma pessoa que pergunta assim. Alice da Silva diz assim: Boa noite, a minha pergunta é: a hipnoterapia dá resultado com pessoas que sofrem de eczema? Ora, vamos lá ver. Eczema, os médicos dermatologistas tratam. Umas pomadinhas, mas não sei o quê. Mas nós sabemos que quando as pessoas têm muita ansiedade e eczema, o que é que acontece com o eczema? Acelera. Quando as pessoas andam mais ansiosas, mais estressadas, lá vêm as dermatites. Há pessoas que têm psoríase, quando andam mais ansiosas. Não estou a comparar, que são coisas diferentes. Mas o que eu quero dizer é: uma coisa é a doença física, outra coisa é o que aumenta a doença física, que neste caso, as ansiedades, os stresses. E provavelmente a minha menina, para ter eczema, tem stress. É ansiosinha. E quando anda mais ansiosa, vem eczema assim. Bem, quiser manotar as orelhinhas, em vários lugares do corpo, que aparece, os pezinhos e por aí fora. O que é necessário fazer? Aquilo que eu aconselhei para trás. Aprender a ter mais calminha, e claro que a hipnoterapia vai ajudar a equilibrá-la, porque vai fazer uma viagem interior e vai conhecer-se também outra vez, vamos dizer o mesmo, conhecer-se melhor e cuidar mais de si. É isso que precisa fazer. A hipnoterapia tem resultados muito nos cuidados da pele. Olha, eu tenho, como vocês sabem, vitíligo. Não é só um problema de pele, é uma doença autoimune. Apareceu-me assim de nada. Eu sei porque é que apareceu. Porque eu trabalhei muito. Não soube respeitar o meu corpo, nem o meu organismo. Eu era capaz de entrar na clínica às 9 e sair à meia-noite. Ora, obviamente que o meu corpo deu o litro. Fiz mais do que a conta, como eu disse há bocadinho, quando eu disse, respondi a alguém. Fiz mais do que a conta. O que é que me aconteceu? O meu elo mais fraco, que era provavelmente uma questão que eu já teria no meu sistema, do meu organismo, uma fragilidade. Na família, por acaso, tenho pessoas com vitíligo, nem sabia que tinha. E o que aconteceu foi exatamente isso. Desplotou, o vitíligo. E apareceu-me umas manchinhas debaixo dos braços, umas manchinhas nos pés, umas manchinhas nas mãos, como vocês sabem, que eu já estou, olha, já lido bem com isto. A princípio foi complicado, mas lido bem com isto. E comecei a ter mais, a obrigar-me a parar-me um pouco mais. Agora não saio à meia-noite da clínica. Agora não trabalho às mesmas horas. Obrigar-me a saber dizer não. E obviamente que eu comecei a repigmentar. Porquê? Porque tive mais calma com o meu organismo, abrandei o meu metabolismo, porque estava muito acelerado. Porque para fazer num dia trabalhar 16 ou 18 horas, isso não é um exagero. Então, quando eu abrandei o ritmo, o meu corpo começou a regenerar, comecei a repigmentar. Entende, querida? Eczema é igual, psoríase é igual, está bem? A hipnoterapia pode ajudar a trabalhar algumas questões que estejam mal resolvidas e que estejam contidas aí dentro e que despoletem a ansiedade, e depois a pele é o órgão mais afetado. Deixa-me lá ver. Obrigada por existir. Como podemos acabar com esta guerra? Há esperança. Oh, minha querida Esther Conceição, eu sempre acho que a esperança é a última a morrer. Eu também, como vos disse na última vez, eu também estou assustada e também vos devo dizer que também tenho receio, por tudo o que está a acontecer, por tanta maldade que há no mundo. Como é possível matar-se pessoas inocentes, atacar civis? Vamos manter a esperança. E queria-vos convidar novamente, porque acho que quanto mais pessoas fizerem a meditação, e eu achava por bem que vocês pudessem ir ao grupo, porque é lá que está a gravação. E uma determinada hora do dia, irem lá, por exemplo, às 10 da manhã, quem pode, ou então, quanto mais pessoas fizerem à mesma hora, melhor a vibração de amor para o planeta. Isto pode parecer ridículo para alguns, mas para mim é muito verdadeiro. É quando bem, vamos a Fátima rezar ou orar, quando vamos àquele local que te parece mágico, de tanta paz que se sente, quando vamos a Fátima, porque a oração está a acontecer. E a intenção que lá está é igual em todas as pessoas que lá estão. A intenção é boa e o resultado faz com que haja uma vibração de amor muito grande naquele espaço. A mesma coisa pode acontecer quando fazemos meditação, a enviar amor para nós e depois para os outros. E eu fiz uma meditação para vocês, está lá gravada. Se vocês puderem, arranjem um horário, por exemplo, todos os dias às 7 ou 2 vezes por semana às 7 da noite, façam essa meditação, porque ela primeiro está para vocês. Nós não podemos dar o que não temos. Primeiro façam para vocês essa meditação e depois enviem para o mundo. Talvez possa chegar, como eu digo na meditação, àqueles corações que estão com o ego tão exacerbado, que só pensam neles. E vale tudo matar crianças, matar mulheres, matar homens, destruir um povo, vale tudo para poderem ser imperadores, para poderem ser, terem muitos bens, ter iates, ter grandes casas, que nem sequer conseguem estar em todas elas. Que disparate! A vida é tão simples. Por isso, eu fico consigo, minha querida. Há esperança, se houver amor e mantivermos-nos fortes, a mandarmos energia de amor para o planeta, deixarmos estar-nos alimentar com tanta raiva, pode ser que esses corações endurecidos possam amolecer e tomem outras decisões. Por isso, se vocês quiserem estar comigo todos os dias nessa meditação, eu também estarei. Podemos marcar um horário às 8 horas ou às 7 horas, deem o vosso palpite. E nós estaremos nessa gravação, eu também ouvirei a gravação. E vamos ouvir a gravação no grupo e mandar paz para o mundo. Está bem? Para os nossos, para nós, para os nossos e depois para o mundo. Talvez haja esperança. Eu acredito que muita gente está a fazer isso no nosso planeta. Minha gente, vou fazer agora uma meditaçãozinha, como hoje é a última e eu sempre acho que o menos é mais. E às vezes as pessoas fazemos aqui meditações muito elaboradas, mas hoje acho que vamos fazer aqui uma meditação de respiração. E penso que aprender a respirar é fundamental para as pessoas ansiosas. É a técnica mais simples do mundo para trabalhar a ansiedade. E no meu livro tenho muitos exemplos. Leiam-nos, tirem dúvidas. E quem sabe não iremos fazer aqui um workshop para vocês aprenderem. Já fizemos uma vez, um workshop para vocês aprenderem técnicas, onde só vou fazer técnicas convosco. Agora, vamos à meditação. Vamos lá? Vamos fazer um exercício. Vamos começar por fazer uma respiração calma e tranquila. Se chegou até aqui, é porque quer fazer a meditação. É uma meditação curta, mas muito importante para o seu dia a dia. Quem sabe quando se levanta de manhã e faz estes 5 minutinhos de meditação. Ou então, quem sabe, à noite, quando se deita, deixar os problemas de lado e fazer uma meditação. Parece-lhe bem? Então é isso que vamos fazer agora. Respire fundo. A pouco e pouco, você sabe que pode fechar os olhos. Sempre que fechamos os olhos de fora, nós damos a possibilidade a fazermos a nossa caminhada cá dentro. Neste lugar que é tão seguro, que é dentro de nós. Então agora procure um lugar calmo e tranquilo, sente-se de forma confortável. Se quiser, faça como eu, usa os escutadores. Desliga as chamadas que estás a ouvir. E simplesmente se deixe levar pela minha voz. Abra os olhos da sua mente. A pouco e pouco, à medida que vai fazendo isso, vai levando algo muito bom para dentro de si. Inspira ar limpo, ar puro. Deite fora todas essas preocupações que nestes últimos tempos o tenho acompanhado. São tantas as coisas que o tenho afligido. Deixe agora um pouquinho de lado e fique aqui comigo. Se for bom para si, leve a minha voz consigo. Confortavelmente e protegidamente. Enquanto isso, ao se deixar levar pela minha voz, vá soltando todo o peso do seu corpo. Solta as pernas, solta os braços, solta o tronco. Dê um pouquinho de atenção agora ao seu ser. Permita-se cuidar de si mesma. Como é bom poder fazer isso. E hoje tem essa oportunidade de recolher no seu interior e se mimar um pouquinho. Isso mesmo. Então vamos lá. Vamos lá com calma e tranquilidade. Simplesmente sentindo o ar que vai entrando e deixando que ele vá deslizando a cada parte do seu corpo. Com ternura, com carinho, com tudo aquilo que é importante para o seu bem-estar. A pouco e pouco, à medida que vai fazendo assim, como está fazendo agora, essa respiração, observe, sinta que assim que leva ar novo e deita fora tudo o que é velho, assim que leva saúde com essa respiração, isso mesmo, deita fora doença, tensão acumulada e tudo o que lhe faz mal. Como nós sempre dizemos aqui, são trocas justas. Levar bom para dentro de nós e deitar fora tudo o que não presta. A pouco e pouco, permita-se ir soltando e deixe acontecer. Uma sensação agradável toma conta de si. Uma sensação de leveza toma conta de si. Isso mesmo. Eu vou, para ajudá-lo ou para ajudá-la, eu vou contar de 10 a 1. E se um ou outro pensamento aparecer na sua mente, deixe estar, logo logo ele vai embora. Apenas deixe acontecer, deixe-se ir, levando a minha voz consigo. 10. Imagina, só imagina, é só isso que eu quero hoje. Imagina uma escada com 15 ou 10 degraus. Se escolheu 10, é essa a contagem que vamos fazer. 10, 9, vá descendo mentalmente, deixe ficar o seu corpo aí confortavelmente, relaxadamente. E deixe que a sua mente vá para esse lugar tão agradável. 8. Mais e mais profundo. 7. Mais e mais. 6. 5. Profundamente. 4. 3. 2. 1. Agora continue a imaginar que está num lindo corredor à sua espera. Coloque os seus pés e deixe-se. Isso mesmo. Deixe o corredor calmamente e tranquilamente. E assim que eu lhe pedir, faça mesmo o gesto, mesmo de olhos fechados. Vai fazer com que se sinta mais nesse lugar. 1. Vá descendo o corredor. 2. 3. Agora sim, imagine uma porta e abre. É a porta que divide o tempo e o espaço. O tempo daqui com o tempo do seu interior. Permita-se entrar nesse lugar. Abre essa porta, coloca um pé, depois o outro, e leve esse ar, essa brisa suave, para dentro do seu ser. Imagina um lugar muito bonito e agradável, e simplesmente se deixe caminhar. Às vezes, estarmos no nada, ou não fazer nada, ou apenas só caminhar, traz muita paz. Imagine caminhar num lindo lugar à sua espera. Um lugar seguro, um lugar calmo. E hoje eu gostaria que, à medida que vai caminhando, passo a passo, pode estar calçado ou descalço. Imagine que a temperatura é agradável. Está um final de tarde, ou como você quer que seja para si. Sinta o cheirinho bom desse lugar que você está a imaginar. Pode ser o mar, pode ser a praia, pode ser a montanha. Sinta o cheirinho das flores, do verde, das árvores, e deixe que o oxigênio limpe todas essas impurezas do seu corpo. Eu sei que você sabe que o medo deixa o corpo tenso. Eu também sei que você sabe que quando fica tenso, deixa de estar bem disposto. Eu também sei que você sabe que quando tudo isso acontece, entra numa espiral que não é agradável. Assim como eu também sei que, se fizer essas respirações que eu estou ensinando agora, se fizer estas meditações como está a fazer agora, poderá aprender como todas as pessoas que aprendem, ao fazê-lo, a se sentirem mais calmas, mais tranquilas, em serenidade. Isso mesmo. Respire um novo fôlego, uma lufada de ar fresco, e deixe o seu corpo sentir esse alívio, essa paz. Enquanto isso acontece, imagina. Imagina umas pegadas de uma criança. A sua criança interior. Lembra quando era criança, como era bom. Lembre só os momentos positivos. Noutra altura trabalharemos os negativos. Hoje, agora, lembra a sua criança. Aquele bebezinho, aquela menininha, aquele menininho, pequenininho ou pequenininha, com aquele vestidinho engraçado, com aquelas calcinhas engraçadas, com aquela blusa, ou quem sabe aquela camisolinha feita pela mãe ou pela avó. Lembra essa criança que você já foi? Deixa brincar agora à sua frente. Receba-a de braços abertos e diga a essa criança: tu és a pureza que existe dentro de mim. Brinque com ela. Abraça a sua criança interior e dê-lhe todo o carinho do mundo. Às vezes andamos tão focados em coisas dos adultos que nos esquecemos que temos uma criança interior feliz dentro de nós. Eu sei que também podem ter acontecido alguns problemas na infância. Também sei que às vezes não foi fácil e sei que ainda podem lembrar de alguns momentos desses. Mas eu sei, acima de tudo, que as crianças têm bondade, têm beleza, têm pureza. Abraça a sua criança interior e deixe que ela lhe passe essa pureza, essa inocência. Deixe que ela lhe passe tudo isso que ela tem de bom, porque é o melhor de si mesmo. Para que as coisas que estamos a passar nesta fase tão complicada não possam ser mais fortes do que o amor que uma criança tem, que a pureza que uma criança tem. Diga para si próprio: eu sou esta criança, eu sou esta bondade, eu sou este amor dentro do meu coração. Eu sou a dádiva. Brinque com essa criança e diga-lhe: tu és a minha alegria, tu és o melhor que há dentro de mim. Como é bom podermos ter essa criança e às vezes livrarmos de todas estas responsabilidades e podermos sentir o que uma criança sente quando brinca. Aprenda agora com a sua criança interior a brincar, a rir à gargalhada, a ser inocente, para que o seu coração vibre, possa vibrar com muito amor, porque só uma criança tem muito amor. Ela é inocente. Sinta essa paz no seu coração. E diga-lhe: eu amo-te incondicionalmente. Quero que estejas viva dentro de mim, a toda hora e a todo momento. Na hora que eu tenha que ser adulta, eu sou, porque sou responsável. Mas que a minha criança interior brinque sempre cá dentro. E é isso que eu lhe estou a dizer hoje. Permita que a sua criança interior possa sempre estar presente. Imagina agora essa criança na palminha da sua mão. Sabe, aqui bem na palminha da mão. Imagine-a muito pequenininha, com toda a doçura. Imagine agora e leve-a para dentro do seu peito. Talvez você possa imaginar criança maravilhosa dentro do seu peito. Imagino que está a respirar pelo coração e deixe que essa pequenina ou esse pequenino habite a toda hora dentro de si, enviando-lhe ternura, pureza, bem-estar. As crianças têm esse tempo, mesmo em momentos de guerra e de catástrofe, elas sabem brincar e aproveitar o momento. Dê as boas-vindas agora. Vamos lá. Leve-a para dentro do seu peito. Isso. Respire fundo agora. E diga-lhe: obrigada. Obrigado. Por estares aqui comigo. E eu estou contigo. E nunca te abandono. Obrigada por me deixares ser criança em muitos momentos que eu preciso. Isso mesmo. com as tuas mãos, faz este movimento de uma palmadinha, uma mão em cima da outra, no seu peito, e como se estivesse a fazer o uau-ó a essa criança, e diga-lhe: está tudo bem. Tu e eu somos um só, uma só. Tu e eu dou-te aquilo que tu precisas, que é proteção, e tu dás-me essa pureza, essa inocência e essa alegria no coração. Está tudo bem agora. Está tudo bem agora. E é com esse sentimento e com essa frase, com a sua criança interior em paz e equilíbrio, que você volta para o seu corpo que está à sua espera. Isso mesmo, vamos lá. Voltando àquela porta, trazendo essa paz maravilhosa desse lugar. Isso mesmo. Um, dois, três, vamos voltando. Abra a porta e levarei. Pois você agora sabe que sempre quiser fazer a sua viagem interna, desce os degraus, abre a porta e vai para o seu lugar mais seguro, onde nada nem ninguém pode perturbar. Tão simples assim. Suba o corredor e vamos subindo de volta ao seu corpo que está à sua espera. Um, vamos lá subindo. Dois, bem disposto, bem disposta. E perfeito o corpo e com a sua mente. Três, quatro, vamos lá, voltando. Cinco, seis, sete, oito, nove. E vai lembrar, lembrar, sentir esta paz tão maravilhosa dentro de si. Gravou, registou e executa textualmente. E agora sim, vai voltando, abre os olhinhos e volta. Muito bem, muito obrigada a todos. Um beijinho para a Dona Fernanda Mendes, que cuida muito bem da minha mãezinha, que eu não lhe mandei o beijinho no início, e ela manda-me sempre beijinhos, eu nunca vejo. E gostaria também de vos lembrar, há aqui pessoas que a dizerem para estarmos no grupo. O grupo chama-se Começa a Viver Agora e nós vamos pondo lá uma vez por mês sempre umas coisas, uma meditação, e vamos pondo outras coisas para o grupo. Quantos mais, melhor. Está lá a gravação, Unidos pela Paz. Convidem pessoas da Ucrânia, convidem portugueses. Vamos todos, se quiserem, às 20 horas. Comecem, é uma gravação, mas eu estarei a fazer convosco se for preciso. E vocês estejam lá, ligam aquilo, carregam lá em cima. E estamos todos àquela hora a fazer. É uma meditação muito curtinha e todos nós podemos estar a fazer aquilo para enviarmos paz e amor para o mundo e para o nosso coração, que bem precisamos, porque estamos a passar uma fase de veras para nos pôr à prova, e acho que estamos a dar conta do recado da melhor maneira, e como sabemos. Um beijinho a todos vocês, adoro-vos, vocês sabem disso, é um gosto estar aqui todas as quintas-feiras de 15 em 15 dias, é certo, e então irei trazer da próxima vez um novo ciclo de lives com novos temas, está bem? Então até à próxima, muita saúde e fiquem bem, meus queridos.